E o tribunal, nas fiscalizações que fez, ele indicou a ocorrência de sobrepreço em algum item, algum insumo que faz parte dessa obra, né? E o que eu gostaria de dizer em relação a ela é que essa é uma obra que já está em fase de conclusão. Ela teve um contrato inicial, depois nós tivemos que fazer um novo contrato para realizar serviços remanescentes. Às vezes acontece, nós temos um projeto, uma obra que vai se executando e ao longo da execução são percebidas necessidades, demandas que são apresentadas pela sociedade e que precisam e devem ser atendidas. E às vezes as pessoas confundem aumento de valor de um empreendimento com a prática de aditivos ao arrepio da Lei 8666, e que não é o caso. No que diz respeito à BR-101, ela foi executada, esse trecho, rigorosamente dentro dos preceitos da Lei de Licitações. É uma obra que já está praticamente em fase de execução. E o Tribunal de Contas, que levantou alguns aspectos, como, por exemplo, um pagamento identificado, aparentemente em duplicidade, relativa a canteiro e mobilização, todos esses aspectos, eu cito aqui esse aspecto, pode haver mais algum outro, todos esses aspectos levantados pelo tribunal serão objeto de compensação quando da medição final, que é o momento em que se pode e será feito o recebimento definitivo da obra. Portanto, eu quero aqui, diante dos senhores senadores, dizer o que falei e esclareci a propósito da reportagem veiculada. Não havia nenhum impedimento para a suplementação de recursos quando eles foram feitos para a BR-317 no estado do Amazonas, para a BR-265 no estado de Minas Gerais e para a BR-101 no estado do Rio de Janeiro. Nós temos ainda a assinalar um aspecto que eu acho que mereceria ser considerado. Não obstante a grande quantidade de obras que é hoje executada pelo DENIT, eu gostaria de compartilhar aqui com os senhores senadores alguns dados que eu acho que são importantes e que deveríamos levar em consideração, que são os seguintes. O Departamento Nacional de Estradas de Infraestrutura de Transportes, né, ou Ministério dos Transportes, teve, ao longo do tempo, quantidades de obras relacionadas como obras com indícios de irregularidades graves, que evoluiu de forma francamente favorável nos últimos anos. Por exemplo, no ano de 2002, nós tivemos 50 obras com indícios de irregularidades graves. No ano de 2005, nós tivemos 44 obras. No ano de 2007, nós tivemos 24 obras. No ano de 2001, 21 obras. Em 2009, 24 obras. Em 2010, 4 obras. E em 2011, nenhuma obra inscrita como enquadrada como obra com irregularidade grave sujeita à paralisação. Portanto, eu não posso concordar com a afirmativa de que o Ministério praticou uma atitude irregular ao suplementar essas obras. E diria mais, em relação à própria BR-317, que recebeu de fato recursos de suplementação, esta obra, que teve uma dotação inicial de 34 milhões e foi suplementada em 18 milhões, ela terminou o ano com 37,3 milhões de recursos empenhados. O que significa dizer que nós tínhamos uma expectativa de que ela pudesse avançar num ritmo mais veloz, avançar num ritmo normal, e não teve o desempenho que era por nós esperado. E eu espero com isso, e com os esclarecimentos que coloquei até esse momento, ter deixado claro que o Ministério dos Transportes não fez absolutamente nada de ilegal e nem seríamos capazes de dar prosseguimento, empenhar recursos ou mesmo gastar recursos numa obra que tivesse classificada pelo Congresso Nacional como obra portadora de irregularidade grave com determinação de paralisação. É preciso não confundir indicação de irregularidade grave com paralisação com decisão, que é essa decisão, sim, compete ao Congresso, de que a obra tem irregularidade grave e, portanto, ela deve estar total ou parcialmente paralisada.
O ministro Paulo Sérgio de Oliveira Passos. E passo a palavra ao autor do requerimento, senador Álvaro Dias.
Senhora presidente Lúcia Vânia, senhor ministro, senhores senadores, senadoras, primeiramente destacar, senhor ministro, que o convite a Vossa Excelência não tem o objetivo de indagar se há corrupção ou se não há corrupção no Ministério dos Transportes. Isso não é necessário. A denúncia de que há corrupção não é nova, vem desde o ano passado. Irregularidades inúmeras. O Tribunal de Contas da União tem reiteradamente denunciado irregularidades no âmbito do Ministério dos Transportes. Em apenas 2 anos, um desvio de mais de 700 milhões de reais, segundo o Tribunal de Contas da União. A revista Veja conseguiu dar um impacto maior às denúncias e obteve a repercussão que chegou até a presidente Dilma, que acabou reconhecendo e, segundo ela, ficou estupefata diante das irregularidades, do sobrepreço das obras e determinou uma ação que culminou com demissões. O próprio ministro Jorge Raggi, da Corregedoria Geral da União, afirma que as irregularidades estão no DNA do DENIT. Não me cabe, portanto, indagar de Vossa Excelência se há corrupção. Corrupção há. A própria presidente admite. Se não admitisse, não demitiria. E sei também que Vossa Excelência não veio aqui para negar a existência de corrupção, porque estaria estrangulando a verdade e exigindo demais da ingenuidade das pessoas. Então, o que cabe indagar, a pergunta é essencial. E se Vossa Excelência respondesse essa pergunta, poderia até estar dispensado de responder as demais. Se se arquitetou um esquema de corrupção no Ministério dos Transportes, com foco especialmente no DENIT, e esse esquema é um esquema complexo que envolve muitas pessoas, de onde partiu a voz de comando? Quem é o protagonista número um desse esquema? Quem determinou as operações realizadas? Segundo ponto, quais foram os partícipes deste esquema? Quais foram os operadores deste esquema? Terceiro ponto, quem foram os beneficiários dele? Terceiro ponto, quantos bilhões foram desviados neste esquema? Quarto ponto, Vossa Excelência, ao assumir o Ministério, efetivamente determinou apurações, instaurou procedimentos para a necessária investigação administrativa e providências cabais e definitivas que tenham por objetivo, inclusive, ressarcir os cofres públicos dos prejuízos, são indagações que não podem faltar. Eu até gostaria, se a presidente permitisse, que Vossa Excelência respondesse primeiramente a esta indagação para que eu pudesse prosseguir. Se não for possível, eu prossigo para o ministro responder ao final. Mas eu gostaria, se fosse possível, que ele respondesse primeiramente essas indagações.
Vossa Excelência terá réplica. Portanto, eu gostaria que Vossa Excelência colaborasse fazendo todas as perguntas para que depois eu pudesse ser um pouco mais tolerante com o tempo.
Não é muito produtivo desta forma, mas é a regra e eu tenho que acatar. A denúncia mais contundente que ouvimos foi do ex-ministro e senador Alfredo Nascimento. Da tribuna do Senado, de forma peremptória, ele afirmou: quando deixei o governo com Dilma para disputar as eleições, o orçamento era de 58 bilhões, o orçamento do PAC no Ministério dos Transportes. Quando voltei, o orçamento estava em 72 bilhões. Portanto, inflou-se o orçamento em 14 bilhões de reais no período eleitoral. E aí há coincidências. Aliás, é bom dizer que o ministro Alfredo Nascimento, senador Alfredo Nascimento, afirmou que ficou espantado. E Vossa Excelência era o ministro interino. É preciso que responda quais foram as motivações para inflar desta forma na campanha eleitoral o orçamento do seu ministério, comandado por Vossa Excelência. Se a determinação foi sua ou se a determinação partiu de outro ministério, especialmente o Ministério do Planejamento, que evidentemente tem a ver com a aplicação dos recursos públicos, esses aditivos foram determinados pelo ministro do Planejamento ou por Vossa Excelência? Quais os critérios que sustentaram a concessão desses aditivos? Por que essa coincidência de que as empresas beneficiadas com aditivos foram as que mais doaram à campanha eleitoral, não do PR, do PT? Nós não estamos aqui para afirmar que o Ministério dos Transportes foi aparelhado pelo PR. Não só pelo PR, há outros envolvidos. Existem outros envolvidos. E é preciso indagar quem foram os beneficiados pela concessão desses aditivos. Por que esta coincidência de empresas beneficiadas com aditivos se transformarem nas maiores doadoras de candidatos do PT? Candidatos à presidência da República, candidatos a governo de Estado, candidatos ao Senado da República. Eu vou citar só um exemplo de uma obra, ou mais de uma, quem sabe, rapidamente, o contorno de Maringá. Eu conheço bem, é uma querida cidade de Maringá. Nós, como governador, fizemos o contorno sul. Faz-se agora o contorno norte. São 17 quilômetros. Do meu ponto de vista, é inimaginável admitir que esta obra possa custar mais de 300 milhões de reais, a menos que estejam fazendo um viaduto de mármore. É impossível imaginar que 17 quilômetros, com obras de artes não tão excepcionais assim, possam custar mais de 300 milhões de reais. E a licitação chegou a 140 milhões. Depois, uma nova licitação, o que é estranho também, duas licitações na mesma obra, empurrando para 260 ou 240, isso não importa. E depois fala-se que a obra hoje ultrapassa 300 milhões. A outra, do Rio Grande do Sul, na BR-116, no Rio Grande do Sul, exatamente num período eleitoral, aditivos generosos. Há, por exemplo, a BR-440, que o ministro Nascimento ficou assustado e disse: isso dá cadeia. De 2,16 para 35 milhões de reais. Pediu-se a abertura de uma sindicância, até indago de Vossa Excelência, qual o resultado dessa sindicância na BR-440? A BR-10, Imperatriz da Vinópolis, essa obra 440 é 2,16 quilômetros por 35 milhões de reais. Esta, a BR-10, Imperatriz da Vinópolis, de 86 milhões, aditivou-se, levando o valor para 340 milhões. As tratativas para esta obra apareceram num vídeo veiculado pela revista Isto É. Enfim, o Tribunal de Contas tem alegado reiteradamente que há sobrepreços, que há superfaturamento, que há desvios de dinheiro através de uma estratégia que diz respeito à utilização do material, na compra do material. Eu gostaria também, tenho uma curiosidade enorme, para saber quais os critérios adotados quando o seu ministério decidiu fazer uma operação tapa-buracos no país. Eu não diria que foi um conluio entre empreiteiras, mas houve um acordo entre empreiteiras sob o comando da sua associação. E 170 empreiteiras foram envolvidas nesta operação tapa-buracos, aliás, muito mal sucedida, não só pelas denúncias de superfaturamento, mas, sobretudo, pela fragilidade da pavimentação, já que, logo a seguir, pouco tempo depois, crateras enormes foram abertas pelas chuvas. E o empreiteiro até me orientou. Ele disse, olha, a melhor forma de desviar dinheiro é em obra de reparo. É muito mais fácil desviar dinheiro em obra de reparo. O que se fala é que essa operação tapa-buraco teve um objetivo, captação de recursos para a campanha eleitoral. Eu não estou taxativamente denunciando que houve desvio para a campanha eleitoral, mas tenho o dever de indagar de Vossa Excelência, porque se propalou essa hipótese. Portanto, as denúncias não se restringem àquelas referidas pela revista Veja. Aliás, é uma revista que alguns do governo não gostam de ler. Mas Vossa Excelência leu e trouxe aqui informações sobre pontos suscitados pela revista. Eu gostaria também de indagar de Vossa Excelência o seguinte. Vossa Excelência escolheu como secretário executivo do Ministério o senhor Miguel Marcela, que era presidente do Conselho da Valec. A Valec foi um foco identificado, um foco de desvios. Tanto é que houve demissões na Valec. O que eu fico a indagar é se não houve comprometimento do atual secretário e se para a Valec ele não servia ou não serve, como é que pode servir para a Secretaria Executiva do Ministério? Creio que são indagações necessárias para que Vossa Excelência possa justificar sua presença aqui, porque sem isso fica na condição apenas de visita de cortesia ou um turismo de não muito bom gosto, porque há lugares mais agradáveis para se visitar, sem nenhuma ilação com o que ocorre no Ministério do Turismo. Enfim, senhora presidente, agradeço a concessão e generosidade em relação ao tempo para concluir dizendo, nós estamos vivendo um momento muito sério, senhor ministro. O que eu consigo medir com o meu termômetro que mede essa pressão da indignação popular é muito sério. Não bastam palavras, não bastam respostas evasivas. O país está exigindo muito mais do que isso, do que uma estratégia de encenação para orientar a opinião pública no sentido de que se faz uma limpeza no governo. Que limpeza é essa que não admite a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito? E eu indago a Vossa Excelência, se Vossa Excelência recomendaria aos seus companheiros de partido que assinem a CPI para investigar o Ministério dos Transportes ou investigar todas as denúncias envolvendo todos os ministérios do governo. Se há esse desejo real, sincero, de se fazer uma limpeza, fazer o diagnóstico cabal e definitivo das mazelas éticas existentes no governo, para, quem sabe, mudar esse modelo que é promíscuo, que é produtor de incompetência administrativa e de corrupção. É um modelo que tem que ser combatido muito mais do que as pessoas. De nada adiantará a presidente Dilma substituir Alfredo Nascimento por Paulo Passos se não mudar o modelo de promiscuidade que estabelece uma relação escusa do governo com partidos políticos, loteando os cargos públicos para que possam ser utilizados de conformidade com os interesses partidários ou pessoais. Essas são as indagações, senhor ministro.